Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e o meu convidado de hoje é o Andrei Polessi. Ele vai contar pra gente um pouco de como surge o Instituto Dharma e o Epic Shots, que são expedições fotográficas em lugares incomuns, vamos assim dizer. Escuta aí que o papo foi animal. Fala, Andrei, tudo bem?
E aí, Conrado, tudo bem? Prazer falar com você.
Cara, o prazer é todo meu. Muito obrigado aí por bater um papo aqui comigo. Quero ouvir sua história aí, o que, que você tem para contar. Eu sei que você tem muita coisa boa aí.
Cara, uma grande honra estar aqui falando com você. Acho que a gente precisa de iniciativas como essa, né? Que tragam um pouco mais história sobre fotografia, enfim. Eu não sei se eu tenho tanta história para contar, eu tenho algumas.
Ah, deve ter muita coisa aí. me conta aí como é que você começou na fotografia? Você era publicitário, né?
Então, não fala alto, fala baixo isso aí. não espalha. Então, Conrado, eu costumo dizer que eu estou fotógrafo, que eu não sou fotógrafo. Uhum. Porque eu sempre tenho um problema para me definir, sabe? O que eu sou de fato. Eu sou um monte de coisa, quer dizer, eu tento ser um monte de coisa. Eu acho que eu sou um pouquinho de cada coisa e muito, muito bem eu não faço nada. Eu escrevo um pouco, eu fotografo, sou diretor de arte, sou designer. Eu comecei com publicidade, sim, fiz comunicação. Fui dono de agência, trabalhei 25 anos com isso. No meio dessa história eu acabei caindo mais para a parte de direção de arte, estudei lá fora, fiz desenho gráfico, trabalhei muito na área editorial. Então, assim, se não trabalhando diretamente com a fotografia, fotografando como fotógrafo, esse trabalho de direção de arte sempre me fez olhar muito a imagem e dirigir essa imagem, ou fosse no crop que eu dava, ou no estilo que eu queria daquela imagem. Então, o olhar fotográfico sempre permeou a minha vida profissional. A fotografia foi um hobby que eu comecei aos 5 anos de idade, de 4 para 5 anos de idade. O meu pai tinha câmera fotográfica, gostava e sempre me incentivou. Aliás, uma coisa que eu acho muito legal, né? Se você tem e gosta, que você, né, dê a câmera para o teu filho, para tua filha, para que eles possam mexer, brincar. E foi assim que eu comecei, os 4 para 5, eu fiz uma viagem com o colégio, levei a câmera, gostei da coisa, meu pai emprestava aquelas lentes todas, e eu podia brincar com aquilo, amava. Com 13 anos de idade eu fiz uma exposição fotográfica na cidade que eu morava. Enfim, sempre gostei de fotografia. Com 14, 15, brincava o dia todo em laboratório, PB. Cheguei a fazer um curso no departamento de multimeios da Unicamp, com Celso Palermo. E fiquei um pouco nesse universo, até migrar um pouco para o desenho gráfico. Aí a fotografia, ela entrou num segundo plano, mas esteve sempre presente.
Pô, que legal, cara. E aí depois você... Bom, aí você começou a trabalhar, tal, abriu agência e tudo mais. O que aconteceu para você sair desse meio de agência e que você estava trabalhando e passar a dar mais atenção à fotografia? Não sei, me conta aí sua história.
Cara, a publicidade, ela sempre teve um timing que nunca foi muito compatível com o meu timing. As coisas são para ontem e você coloca muitas vezes em risco a capacidade de geração, de qualidade que você tem em alguma coisa, em razão de um prazo, de um tempo. E isso era uma coisa que me incomodava muito, sempre me incomodou. Eu senti que eu sempre podia explorar um pouco mais um caminho, e sempre poderia, se eu tivesse mais tempo, de fazer um trabalho melhor. E acho que foi me cansando um pouco esse mercado. E até que teve um momento que eu comecei a ver que eu estava muito estressado, que eu estava workaholic, que eu estava sem um propósito maior, né? Que eu estava trabalhando só para ganhar dinheiro, só para pagar minhas contas. E foi aí que eu tive um fato pessoal na minha vida que fez eu olhar para tudo isso e perceber que estava na hora de eu mudar, de eu tomar um outro caminho. E foi então que eu, de estalo, chutei o pau da barraca, assim, joguei tudo pro alto, tirei férias de 2 meses e quando eu voltei, eu resolvi sair da sociedade que eu tinha na agência e resolvi retomar fotografia e eu quero, e tô desde então trabalhando também com projetos editoriais, né, mas eu coloquei para mim que eu só iria me envolver com projetos nos quais eu acreditasse, só ia colocar a minha energia onde eu de fato acreditasse 100%. E foi aí que teve, justamente por coincidência ou providência, que teve o terremoto lá no Nepal e na Índia, que destruiu grande parte desses dois países. E eu resolvi pegar umas fotos que eu tinha há uns 8 anos guardadas e fazer um livro de imagens. Eram fotos que eu tinha feito durante uma viagem para o Nepal e para a Índia. Resolvi colocar isso num livro, transformar isso num livro de fotos e doar toda a renda para ajudar essas pessoas que tinham sido vítimas desse terremoto. Enfim, esse foi o start de tudo, uma ideia muito simples, sem nenhuma pretensão maior, só fazer um livro de fotos para poder colocar uma energia boa naquilo e ter um propósito maior, né? E nessa história eu encontrei a Karina Uliani, que, enfim, acho que todo mundo conhece, brasileira aí, 2 vezes cume do Everest, em 2013, 2017, se não me engano, e depois aí agora, o ano passado, fez o cume do K2, e eu sabia dos projetos que ela tinha, né, lá com comunidades do Nepal, e eu entrei em contato com ela para saber se ela poderia levar esse dinheiro que eu fosse arrecadar com o meu projeto. E aí, depois de uma hora de papo, esse projeto virou um projeto de nós dois em comum. Nós fizemos o livro juntos, ela tinha muito material, ela tinha produzido em mais de sei lá, quantas idas para o Nepal, ela já tinha ido. E a gente ampliou, né, esse projeto, que seria mandar recursos para o Nepal. A gente conseguiu construir uma escola lá, numa vila Sherpa, que hoje tem mais de 130 crianças que estudam nessa escola. E, enfim, foi mais ou menos por aí que a fotografia retomou, a sua parte na minha vida. E foi aí que eu também abracei mais essa causa de trabalho voluntário. Esse projeto desse livro, a gente deu o nome de Dharma. E depois de um ano, isso virou um instituto. Hoje a gente tem um Instituto Dharma que faz ações humanitárias pelo mundo, né? Já tivemos aí em 8, 9 países, em 4 continentes e sei lá, acho que mais de 10 mil atendimentos médicos já.
É bastante coisa, cara.
Bastante coisa.
E aí o Dharma lançou um livro, depois lançou outro, né? São dois livros.
Sim, o primeiro livro é um livro meu e da Karina, chamado Dharma, com essas fotos para a gente arrecadar fundos. Só que a coisa deu certo, virou um instituto e a gente resolveu manter a publicação. Então, em 2017, a gente publicou um segundo livro, Dharma, já esse com a participação de 10 fotógrafos, né? Eu, a Karina, mais 8. E esse livro, ele retrata as comunidades e as ações que o Dharma fez pelo mundo. Então, a gente vai de Nepal, Índia, o sertão do Brasil, né, sertão do Piauí, que a gente fez, tem Venezuela, tem muita coisa. E a ideia é, agora, não vamos dizer mais que cada 2 anos lançar um livro, mas eu acho que talvez o ano que vem já seja o timing para a gente lançar mais um. Porque queira ou não queira, o registro audiovisual, não só dos documentários que a gente está produzindo, mas também dos livros de imagem, de fotos, eles tangibilizam muito bem o trabalho que o Dharma faz, sabe? Uhum. Eles retratam muito bem essas comunidades. E é de uma riqueza antropológica absurda, assim, sabe? Não só a própria beleza estética, plástica da coisa, claro, mas a gente busca imagens que têm história, que têm um significado, né? E pra gente, nessas expedições humanitárias que a gente faz, a Karina, além de atleta, montanhista, apresentadora, produtora de TV, ela também é médica, né? Então, essas expedições médicas que a gente faz, ela coordena, e a gente tem a chance, às vezes, de fazer atendimento na casa de pessoas, assim, né? Então, uma das expedições que a gente faz, a gente atende com um grupo de voluntários no Hospital do Dalai Lama, lá em Zanskar, na Caxemira, e são comunidades, assim, que parecem viver como há centenas de anos atrás, assim. Elas estão nos Himalaias, no extremo norte da Índia, uhum. Entre o Paquistão e o Tibete. Então, são lugares extremamente remotos, e você ter a chance de visitar essas pessoas nas suas casas, isso é de uma riqueza, de uma experiência que eu não tenho nem como explicar. É um grande privilégio, uma grande honra.
Sim, sim. E fora que dá uma profundidade, não sei se posso dizer assim, pro material que você acaba fotografando, né? Claro, você vai para fazer uma expedição médica, mas ainda assim você acaba fotografando, né?
Tem algumas expedições, acho que as primeiras, eu ainda consegui aí mais de fotógrafo, mas isso acabou faz tempo. Então, eu hoje, claro, tudo custa muito, né? Todo mundo que vai nessas expedições, as pessoas pagam a sua própria passagem, as suas custas, e o Dharma, ele paga só para duas pessoas da equipe irem. Então, sempre logística e geralmente um chefe da equipe médica. Então, quando você vai numa expedição dessa, a fotografia acaba ficando para o tempo livre. Uhum. Então, você tem logística de organização de farmácia, de médico, de uma série de estrutura que esses médicos precisam para poder atuarem. E também é uma coisa móvel, a gente atende 2 dias num lugar, 2 dias em outro. Então, isso é uma coisa itinerante, que tem que caminhar junto, que toma bastante tempo, né? E o atendimento começa cedo, vai até o final do dia. Então, é chegar, organizar tudo, colocar os médicos para atenderem, e depois de um tempo que a coisa toma um ritmo, aí sim eu consigo parar um pouco e fotografar, registrar o trabalho que está sendo feito, né? As últimas expedições até é uma coisa que tem ficado bastante difícil, mas enfim, a gente faz o que a gente consegue.
Uhum. E daí, depois de um tempo, você criou o Epic Shots, né? Que aí já são expedições já voltadas para a fotografia mesmo.
Então, eu e a Karina... Bom, a Karina, nem preciso falar o que essa menina viaja, né? Ela já passou dos 100 países que ela visitou. Então, ela conhece quase o mundo todo. Eu gosto muito de viajar, há muito tempo me dedico a conhecer lugares que eu posso dizer um pouco fora do roteiro tradicional do que se chama turismo, né? Uhum. Eu gosto de me perder, de buscar os meus próprios caminhos, e enfim, a gente tem esse gosto em comum, e a gente teve fazendo expedições em cada lugar, assim, lugares absurdamente maravilhosos, com uma comunidade maravilhosa, e várias vezes a gente estava nos lugares e a gente falava assim, meu, as pessoas precisavam ver isso aqui, sabe, isso aqui é muito para a gente olhar e ir embora, por mais que você fotografe, que você registre em vídeo, né, a gente se emociona nesses lugares. E aí a gente começou a pensar, a falar nisso, olha, eu acho que as pessoas gostariam de vir para cá. Eu acho que fotógrafos e filmmakers gostariam de vir para cá. E isso ficou na nossa cabeça durante alguns anos. E depois, acho que de uns 2 ou 3 anos, a gente resolveu formatar uma viagem que a gente deu o nome de Epic Shots, mas também sem muita pretensão e falando, vamos levar, vamos oferecer para levar as pessoas para Caxemira, nesse Vale de Zanskar, né? Será que as pessoas iriam topar? A gente sabe que, né, esse mercado de viagem fotográfica, expedição fotográfica, é um mercado grande, né? Mas, enfim, a gente não é profissional da área. Para mim, me faltam conhecimentos técnicos. Eu sou o cara de fazer a foto, de ir atrás da história, de conversar com o cara. Eu não sou o cara de ficar fazendo conta, de lente, de etc. Uhum. E a Karina, o negócio dela é atolar o pé, sabe? É se enfiar em nevasca, esse tipo de coisa. Então, a proposta nossa era uma proposta muito além de, assim, eu vou te ensinar técnica fotográfica, eu vou te ensinar... É claro, passa por dicas, né, de como você conseguir fazer registros em áreas remotas, porque é diferente você fazer uma foto nas condições ideais, primeiro, que você consegue levar tudo o que você quer, outra coisa é colocar o essencial numa mochila e caminhar 8 horas a 5 mil metros para conseguir fazer uma foto de madrugada a menos 15 graus, uhum, né? Então, assim, isso não é uma coisa que eu faço sempre, mas já cheguei a fazer fotos nessas condições. E isso não é uma coisa tão simples assim, você tem que querer muito, muito, muito. Porque, assim, é desafiador, o frio maltrata, a bateria para de funcionar, a câmera para de funcionar, às vezes. Então, dicas que a gente dá para você conseguir essas imagens, dicas de interação com pessoas e lugares, principalmente quando você conhece culturas diferentes da sua, existe todo um protocolo, né, para você conseguir... tirar essa imagem que você está querendo, conseguir essa imagem, sem também agredir essas pessoas, com um lado ético muito grande, com muito respeito, que eu acho que a gente tem que ter, né, uhum, por essas pessoas. Enfim, eu acho que é mais isso que a gente propõe, e também possibilitar acesso a lugares que as pessoas dificilmente conseguiriam chegar sem uma logística que a gente tem. Então, você passar a noite num mosteiro de 2000 anos, você tem que conhecer as pessoas certas nos lugares certos para conseguir isso. E a gente tem isso por conta desses anos que a gente está viajando, que a gente está indo para esses lugares. Então, a gente consegue criar essa logística, se possível, você estar lá nesse mosteiro de 2000 anos, não só passar a noite, como fotografar o ritual dos monges, eles de manhã cedo acordando, indo para o rio fazer as orações, você consegue estar junto para fotografar isso. Então, isso tudo eu acho que é o grande mérito do Epic Shots, sabe? Levar as pessoas para lugares onde poucas pessoas conseguem ir e onde poucas pessoas querem ir, né? Porque você tem que querer muito. E a gente facilita um pouco a coisa, a gente cria uma logística para todo mundo. Você não tem que ser atleta, alpinista, né? A gente tem todo tipo de pessoa. É claro que um dia para fazer um trekking de crampon num glaciar de 7 horas, tem gente que vai falar, eu não vou, eu não tô afim. Legal, essa pessoa fica esperando até a gente voltar e a gente vai. Mas a maioria das pessoas acompanha as coisas que a gente faz, parapente, rafting. A gente tenta incluir um pouquinho de tudo para tornar essa viagem de fato épica.
Pô, que legal. Vocês fizeram a primeira edição que foi na Índia. Quantas edições já rolaram do Epic Shots?
Olha, efetivamente rolaram duas. Nós cancelamos mais duas agora. A gente começou o ano passado, né? A gente fez Zanskar, em junho, se não me engano, e depois a gente fez o Nepal, fizemos o trekking do Annapurna, um trecho dele, em outubro, e a gente tinha programado Etiópia agora em abril, uhum, e por uma série de fatores, entre eles o último, a Covid, a gente teve que cancelar a Karina um pouco antes ela sofreu um acidente, ela teve uma fratura na perna, que ela não poderia ir, e aí a gente resolveu cancelar, e foi assim, foi a decisão acertada, porque ela teve que ficar parada durante 2, 3 meses, e na sequência apareceu esse negócio do Covid. Então, enfim, de qualquer maneira, se a gente tentasse insistir de alguma forma, teria que cancelar. E o Yosemite também, agora era para a gente estar lá no Yosemite nesse momento, em parceria com a Seven Sherpas. Mas são viagens que a gente não cancelou, que a gente adiou. E agora vamos ter o Epcot, se tudo der certo. Não sei se eu estou sendo um pouco otimista demais, mas no final de agosto eu espero que já esteja tudo bem para a gente fazer o Epic Shots desse ano. É claro que o momento agora não é disso, não é da gente falar disso. É de falar de todo mundo ficar em casa, se cuidar. A gente espera que o pico dessa pandemia esteja aqui no Brasil, né, chegando logo, para que a gente possa, né, retomar a nossa vida, para que a gente possa salvar muitas vidas. Mas é claro que a gente também tem que pensar no depois que tudo isso passar. E a gente tem muita esperança que em agosto, final de agosto, a gente consiga fazer o primeiro para Zanzibar.
Não, cara, esse negócio a gente precisa. Eu acho que precisa ter mesmo fugiu agora a palavra que você falou aí, um otimismo, porque
Sim.
tá até difícil lembrar a palavra otimismo, você vê como a coisa tá difícil. Não, precisa ter mesmo, porque eu acho que é o que a gente precisa entender, né? Que precisa ficar em casa, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um olho ali na frente, uma esperança de sair disso aí o quanto antes, né?
A gente tem que acreditar, tem que fazer a nossa parte, né? Por mais que os dirigentes do nosso país enviem mensagens tão confusas e tão equivocadas, na minha visão, que conflitam com informações técnicas e óbvias, né, do parecer científico mundial, a gente tem que ter a nossa consciência de fazer o que é certo, ficar em casa, se proteger, porque tudo isso vai passar, e quando passar, aí a gente vai cair pro mundo fazer as nossas viagens, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você estudou fotografia, né? Como é que você foi aperfeiçoando a sua fotografia?
Olha, eu sou muito autodidata, tudo que eu fiz, sabe? Então, é claro, existe todo um. Eu tive uma sorte de, na minha adolescência, ter um amigo jornalista, fotógrafo, e na época ele me levava, ele tinha um laboratório de PB na casa dele, então eu ficava brincando lá nesse laboratório, revelei muito filme, ampliei muita foto, e depois também passei um pouquinho pela Unicamp, num curso que eles tinham lá no departamento de multimeios, no IA, no Instituto de Artes, aonde eu fiz muito trabalho fotográfico, muito laboratório. Acho que isso foi uma coisa muito legal. E para mim, a fotografia sempre foi muito intuitiva, assim, de fazer, errar e acertar, né, e ir tentando. E é claro, eu acho que, na minha opinião, técnica é uma coisa muito simples que você, qualquer pessoa, né, pega com meses, até eu vou dizer, meses, né? Você faz um cursinho até online de técnicas de iluminação, de como é que você mexe no modelo de câmera que você tem, de flash, enfim. Agora, o que ninguém ensina é o olhar, né? É isso que é a grande educação que eu acho que foi um privilégio que eu tive, de sempre ter acesso, pelo menos por parte da minha família, né, a cinema, a artes gráficas, né, pintura. Meu pai sempre gostou de pintar, sempre colecionava aqueles fascículos, né, de pintores. Então, eu sempre tive essa influência e sempre gostei, né? Não é à toa que eu caí para esse lado de artes visuais. Então, eu sempre vivi olhando referências, não só de fotografia, né, das artes plásticas como um todo. E outras coisas que me influenciaram também, como cinema, né? Muito cinema, sou apaixonado por cinema. Agora, a técnica em si, olha, eu vou dizer que eu tenho muito pouca técnica, viu, Conrado? Vou ser bem sincero. Eu tenho as minhas câmeras, cara, as minhas lentes. O Vitor Afaro, que você conhece bem, né? Teu amigo. O Vitor fala assim, cara, eu gosto de usar uma lente, porque eu quero que aquela coisa seja uma coisa fluida, tipo uma extensão minha. Então eu não tenho que pensar muito. Eu também concordo, sabe? Eu não sou de ficar inventando muito, cara. É, eu, sabe, eu tenho a minha 2470, eu tenho uma Primezinha que eu uso. Cara, eu acho que é isso, né? O que eu gosto muito é de ver o que os grandes fotógrafos fazem, fizeram. E ficar tentando entender o que é que tem ali que me fascina, o que é que tem ali que agrada o meu olhar, sabe? E às vezes, num momento ou outro, quando eu estou fazendo uma foto, estou fazendo uma imagem, eu consigo remeter a um grande mestre ou outro e falar: olha, aqui eu consigo capturar mais ou menos com um pouco daquele efeito, daquela imagem do Bresson ou de sei lá quem. É claro, né? É, medindo as devidas proporções aí do que eu faço e esses mestres fazem. Mas eu acho que é isso, cara. E eu acho que hoje em dia você tem milhares de cursos online para te ensinar de tudo. Eu acho que é por aí. Eu acho que o grande aprendizado que ninguém vai conseguir te ensinar é o do olhar. E esse você tem que treinar. E esse eu posso dizer que são alguns anos de treino.
Sim. Eu acho que eu não lembro agora com quem que eu estava conversando, e aí falou: ah, acho que você precisa passar esse primeiro momento em que a técnica, você precisa se preocupar com a técnica. Depois, quando a técnica vira algo automático, como você falou do Vitor, né, uma extensão do seu corpo, aí você consegue se concentrar mais naquilo que realmente importa, que é o olhar.
Sim, concordo. É legal.
Me fala um pouco das suas influências. Você falou de grandes fotógrafos aí. Fala aí quais são eles e, enfim.
Nossa, cara, eu poderia ficar falando até amanhã, assim. Mas enfim, eu acho Dosnoe, francês, Robert Dosnoe, é um cara que, cara, ele é genial, né? Eu acho ele. O Bresson também. Bom, esses nomes são nomes que a gente não precisa. Não precisa nem falar. Aqui no Brasil, eu gosto do Miguel Rio Branco, gosto do trabalho que ele faz. É uma coisa mais suja, mais de uma periferia, uma coisa meio paralela, um mundo paralelo. Eu gosto muito desse trabalho que ele faz. Valdir Cruz, um cara que faz trabalho com os povos indígenas, eu gosto bastante. Duran, que não é brasileiro, mas que é
É
também,
quase, né?
gosto, é quase brasileiro, né? Bom, claro, nem preciso dizer, Cristiano Mascaro, esses caras todos. Eu gosto muito de artes plásticas, sabe, cara? Tipo Beatriz Milhazes, o que ela faz no trabalho de colagem das telas dela me inspira muito às vezes na composição de uma foto, sabe? Essa coisa meio de sobreposição, eu acho muito legal. Eu gosto muito do Érico Hiller, acho que o trabalho documental que ele faz, para mim, é sensacional.
É, o cara.
Sensacional, adoro o trabalho dele. Acho que falta muito espaço no nosso país para trabalho documental como esse que ele faz. Gosto muito, muito do trabalho que o Felipe Morosini faz, gosto muito daquela série dele, Dreamers, que ele fez, que é um são, acho que ele mora ali no centro, são fotos de pessoas dentro do apartamento dele com o vidro fechado, o vitrô fechado, refletidas. Então você pega a pessoa lá dentro e o reflexo no vidro da cidade atrás. É muito legal. Gosto
Legal,
muito desse.
esse aí eu não conheço.
Felipe Morosini é, cara, ele é um multicara, é tipo um gringo cardia. Ele, eu acho que tá assinando ou assinou a cenografia do Papo de Segunda, que passa na GNT. Ele que faz muita cenografia para a Semana de Moda. Enfim, é um cara que cada hora tá fazendo uma coisa. Tem muita gente boa, tem muita gente boa.
Boa. Eu gosto muito, cara, dos seus retratos. Eu acho uma coisa muito louca aí. O que que você vê aí nesses seus retratos?
Eu acho que eu tento me ver, cara. Acho que eu tento me ver, né, nos olhos do outro. Se é possível entender isso, mas eu acho que o olhar é uma coisa que conecta todo mundo, né, a humanidade. Você tá lá no fim do mundo, você não fala língua, você não compartilha alguns conceitos culturais, mas quando você olha no olho ali, existe uma conexão muito forte dessa humanidade, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E quando você fotografa, eu sou apaixonado por retratos, né? Retrato documental. Gosto muito de fazer isso, tenho muito prazer por achar que essas pessoas contam a sua história com os seus rostos, sabe? Você vê se a pessoa trabalhou no sol, você vê. Parece que a vida da pessoa está estampada no rosto dela, está estampada nos olhos. E tem essa conexão do olhar, né? Quando você fotografa, você se vê naquele olho, você se conecta nessa humanidade. Eu acho que isso, para mim, é a coisa que mais me dá prazer. Eu gosto muito de outdoor, de montanha, né, cenários maravilhosos e tal. Mas quando não tem o elemento humano ali, para mim, é uma foto que falta alguma coisa. Eu acho que eu preciso mostrar alguma coisa daquela comunidade que eu tô, daquele local, de como as pessoas vivem ali, de como elas se relacionam com aquele ambiente. Então, para mim, quando eu consigo isso, quando eu consigo pegar um Sherpa na cozinha dele, no fogão a lenha, cozinhando, descascando batata, ali para mim é a verdade suprema. A gente esteve na África agora, faz uns 2 meses, agora em março, Uganda. E nossa, cara, acho que a África é um dos lugares mais apaixonantes que tem, assim, para quem gosta, né, disso, desse trabalho de pesquisa, esse trabalho de retrato documental, né, principalmente, eu acho.
Ah, sensacional. E você acredita que todo retrato é um autorretrato?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Pelo simples fato de que você fazendo uma foto, seja através do teu olhar, seja através da escolha de se vai ser PB, se vai ser cor, já tem um filtro teu ali. Já tem um filtro teu. E esse filtro teu é você. Então não tem como você fazer uma foto sem fazer um retrato, sem ter alguma coisa de alto, né, de seu ali. Uma coisa muito engraçada, o trabalho que eu fiz em parceria com a Canon, o ano retrasado, a gente faz essas expedições médicas lá pro sertão do Piauí, é um dos lugares que a gente vai. E eu fui em 2016, em várias comunidades lá no sertão, sertão, sertão mesmo. Tipo, lugares aonde as pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, onde foi o segundo pior IDH do nosso Brasil. Então, assim, é onde a pobreza do nosso país está mais forte. E eu fiz uma série de retratos, e um ano depois eu voltei para esses lugares. A Canon ampliou essas fotos para mim, eu escolhi umas 40 pessoas e fui atrás dessas pessoas novamente para entregar uma foto para elas. E a gente acabou fazendo um pequeno vídeo documental disso. E é muito interessante você ver como uma foto representa tanto para essas pessoas, como muitas delas não se reconhecem ali, não sabem que são elas, né? E uma coisa muito engraçada que a dona Francisca me falou, que é uma senhora lá, eu entreguei uma foto dela e eu ampliei a foto dela PB, preto e branco. E quando eu dei para ela, ela achou a foto horrível. Ela odiou se ver preto e branco. Então você veja, né? Uma coisa tão, tão banal, que a gente nem pensa, mas o simples fato de você escolher preto e branco Já é o meu filtro, é o
Sim.
meu conceito estético que está dizendo que o PB vai ser mais interessante ali naquela imagem. Para ela, é péssimo aquilo. Então, é muito engraçado. Por isso que eu acho que sim, que todo retrato é um autorretrato.
Você sabe que eu fiz a mesma coisa, né? Eu fui fotografar, eu fotografo às vezes algumas pessoas na rua ou em comunidades quilombolas, ou enfim. E aí depois de um tempo eu pego essas fotos e levo, né, para as pessoas assim. E tem pessoa que se emociona quando vê a foto, tem pessoa que é dos mais variadas reações, né? Teve gente que se emocionou,
Sim.
teve gente que, pô, olhou a foto e falou, pô, que bonito, pegou, dobrou a foto, colocou no bolso. E, enfim,
É.
cara, é muito louco isso, né? Das reações
Muito
das
louco.
pessoas. Mas, e deixa eu te perguntar outra coisa. Você acredita que a gente tem um gosto meio parecido aí na música, a gente gosta de jazz e outras coisas assim. Você acredita que o gosto musical também pode influenciar na sua imagem?
Ah, totalmente, totalmente, poxa. Você vai dizer que quem consegue, que fotógrafo que vai fazer um retrato em estúdio consegue fazer sem colocar um som? Isso aí vai criando um clima, né? Vai traduzindo ali em ondas sonoras o clima que você já tá tentando criar aquela foto, né? E é claro, nem sempre você consegue. Às vezes é muito, muito mais importante você estar tá ouvindo o som ali da onde você está, daquele ambiente, seja do lado de um rio. Eu estou sempre muito ligado à natureza, né? É, num rio, numa montanha, enfim, aquele silêncio que também te ajuda a criar, né? Mas, cara, eu para mim tá tudo junto, sabe? Eu não consigo ver nada mais possível do que isso, uma música influenciar na qualidade visual de uma imagem.
Mas eu não digo nem no momento da fotografia. Eu digo de você estar impregnado com aquilo, com aquela arte já tá há tanto tempo dentro de você que ela de certa forma influencia a sua imagem.
Cara,
Entende?
sim, não concordo. Eu acho que você vai desenvolvendo um gosto pessoal. E quando eu estou dizendo um gosto pessoal, tudo te influencia. A literatura, né? Então, se você gosta de ler Nelson Rodrigues, você vai ter uma acidez, você vai ter um olhar sobre o cotidiano, moldado um pouco por essa linguagem. É claro que a sua foto vai refletir isso. É, o jazz, a mesma coisa. O jazz, como eu digo, a mesma coisa. Eu que sou fã, inclusive ontem ele faria 100 anos, eu acho, né? Miles. Miles Davis fez aniversário ontem. Não sei se faria 100 anos, eu acho que sim. E ele, cara, eu bebop amo, né? Sou apaixonado por isso. Então, quer dizer, muitas vezes essas sequências rápidas de notas musicais podem influenciar você a fazer uma sequência de imagens em movimento, uma coisa meio num blur, assim. Tem um fotógrafo amigo meu, que é o Thiago Bruno, um cara que eu, pô, admiro demais, Thiago Bruno. Cara, ele curte muito jazz, e eu vejo várias fotos que ele faz que tem essa pegada do jazz, tá claro ali. Então, eu acho que sim, eu acho que você vai se impregnando daquilo que te cerca, né? Seja música, seja o cinema. Quer dizer, o cinema noir também influenciou. Para mim, né, o cinema francês sempre influencia na hora de você fazer uma imagem. Não tem como você dissociar um enquadramento que te remeta a um universo cinematográfico daquilo que você está fazendo, até acho que até como uma homenagem, né? Ou às vezes você nem percebe, mas você está ali colocando a tua voz em cima de alguma coisa que alguém já fez atrás, né? Enfim, a gente começa a viajar aqui também as ideias.
Ah, sim, não. E falando em viagem, que o Miles é um cara dos caras mais, como é que eu posso dizer,
Mais fodas, né?
mais fodas, mais dinâmicos. Aí ele, você quer ouvir hip hop, você tem o Miles tocando hip hop. Você quer ouvir o cara tocando bebop, tem. Cool, tem tudo. Qual fase aí que você mais curte do Miles Davis?
Cara, tem tudo porque foi ele que criou tudo, né, cara? Tem que ver isso. Ó, o Miles Davis, eu não tenho uma fase que eu mais gosto dele. Eu acho que, assim, cada uma tem a sua especificidade. Desde a última fase dele, que foi o do Bop, que essa mistura de rap, do, né, esse rap de sampler, etc., que ele fez, até o começo, acho que o trabalho autoral The Birth of the Cool, né, the Jazz, que ele fazia o bebop, criou isso junto com algumas outras pessoas, mas foi um dos criadores. Eu acho chave pro Miles Davis, e ele disse isso, ele dizia isso, é que quando ele dominava um caminho, ele abandonava ele e começava outro. Isso é uma coisa muito interessante para você pensar. Poucas vezes na vida a gente tem a coragem de fazer isso. Poucas vezes, quando a gente sente que a gente dominou um caminho, uma área, e que não é que você não possa trazer nada novo, mas que o seu olhar já está viciado naquilo, que você está criando pouco naquele caminho, poucas pessoas têm a coragem de dizer: bom, esse caminho eu percorri, agora eu vou mudar de caminho, eu vou para um outro lado. E começa, não é do zero, mas começa a trilhar um caminho novo, no sentido oposto, às vezes. Poucas pessoas têm coragem de fazer isso, e ele fazia. E não só na música, ele ilustrava muito bem, ele era um artista, né? Enfim, então eu não posso dizer. Claro que você tem os álbuns. Aí já estamos falando de música, mas o álbum dele com Coltrane é um dos mais perigosos que tem, né?
Você vai sair diferente dessa quarentena?
Olha, eu espero que sim. Eu até disse uma coisa agora, quando a gente estava falando da pandemia. Eu falei: isso vai passar. E, na verdade, eu vou até antecipar. Eu tô tentando escrever um texto faz aí um mês já. E esse texto começa justamente com essa frase: não vai passar. Não vai passar. E não estou querendo ser pessimista. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não pode deixar passar. A gente não pode deixar passar incólume tudo o que a gente viveu, que a gente experimentou. Porque, cara, tem muita gente vivendo situações muito difíceis, e tem coisas que para muita gente não vai passar. Se não poder ter a chance, cara, de se despedir de uma pessoa que você ama, da tua família muito próxima, isso não é uma coisa que passa. Você não poder ter a chance de se despedir de uma pessoa quando ela vai embora numa cerimônia, num enterro, num ritual que você acredite que você queira fazer, isso não é uma coisa que passa. Você ter que viver vendo, cara, uma polarização, pessoas indo, nos meios de comunicação, discursos de ódio, discursos de preconceito tão grande. Não é possível que a gente vai ver isso, que a gente vai viver isso e vai deixar passar. Sabe, a gente está vendo tanto como a gente é mimado. A gente é uma sociedade mimada, eu privilegiado, mimado, onde a variedade do mundo. Eu saio da minha casa e vou numa loja e compro, vou num shopping center e compro. Como a gente está mal acostumado, que agora a gente não tem isso. Então, assim, isso não pode passar. A gente tem que levar alguma coisa disso, cara. A gente tem que sair melhor disso. A gente tem que raciocinar a respeito do que a gente está fazendo. Então, eu espero que a gente saia muito transformado disso. Uma mudança profunda. É claro que a gente vai se acomodar novamente, mas tem algumas lições importantes, que alguns hábitos mais saudáveis que a gente criou nessa quarentena, nessa situação mundial, que esses hábitos fiquem, que isso não passe. É só isso que eu penso.
Com certeza, também espero a mesma coisa, espero que a gente saia diferente e saia muito melhor. Andrei, muito obrigado pelo nosso bate-papo aí, eu acho que foi muito produtivo, foi muito legal te ouvir falar. E é isso aí, cara. Onde é que as pessoas encontram? Deixa tudo aí, endereço do Dharma, site, Epic Shots, fala tudo aí.
Cara, obrigado você pelo convite, mais uma vez, uma honra poder falar com você. Cara, quem quiser me achar no Instagram, vai ter tudo lá, @AndreiPolessi, Polessi, Polessi, Polessi. Lá tem tudo. Você vai achar meu site, você vai ficar sabendo sobre o Dharma, você vai ficar sabendo de tudo que eu apronto. É só se conectar lá na minha rede, que eu tô sempre falando do que eu tô aprontando por aí.
É isso aí. Andrei, muito obrigado, abração e até a próxima.
Obrigado, cara. Um grande abraço, Bruno. Até mais.
Abraço,
Tchau, tchau.
tchau, tchau. Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.